Agora são 7 horas e 35 minutos, 7h35. Conectado, ligado na informação, vai falar de saúde. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do secretário da Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, para falarmos sobre alguns assuntos bem importantes referente à nossa comunidade. Secretário Eloir, como é que vai? Tudo bem, secretário? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Prazer que estamos aqui mais uma vez para trazer algumas informações, né, a respeito da Secretaria de Saúde. Algumas notícias que estão vinculadas nas redes sociais, que chamaram atenção, e algumas alterações também que estão sofrendo dentro da própria Secretaria.
Bom, gostaríamos de iniciar pontuando essa questão do Certificado Internacional de Vacinação.
É, exatamente isso aí. Quando assumimos, Paulo, lá no início de 2017, a gente foi em busca de trazer esse centro, né, de orientação ao viajante para Lagoa Vermelha. Porque nós entendíamos que traríamos pessoas que viajariam para fora do país e que essas pessoas trariam algum tipo de recurso aqui para Lagoa Vermelha, principalmente para o comércio local. Isso aconteceu realmente. Mas com a evolução dos tempos, né, as pessoas que vão viajar, elas cada vez têm menos tempo também para estar se deslocando até os municípios onde eram feitos esses certificados. Para você ter uma ideia, nós fazíamos o certificado para todos os municípios da região. Isso então foi sendo alterado com o passar do tempo, até devido à demanda, que era muito grande, nós não conseguíamos dar conta. Daí ficamos somente com os nossos municípios aqui de perto, né? E depois, num terceiro momento, só com os municípios de Lagoa Vermelha. Mas como tudo vai evoluindo, né, também o certificado de vacinação, certificado internacional de vacinação, ele também agora ele é online, né? Então esse certificado, para que o ouvinte possa saber, é aquelas pessoas que precisam viajar para o exterior, né, e alguns países eles exigem um certificado de vacinação, principalmente contra a febre amarela. Estados Unidos exige, alguns países da América Central exigem, alguns países da Europa exigem. Então, para você entrar nesse país, você tem que apresentar um certificado que você realizou a vacina contra a febre amarela. Ele é um certificado internacional com papel timbrado e tudo mais, onde consta o lote e a data da vacinação. Então, o que acontecia? A pessoa trazia seu cartão de vacinação até o nosso centro de orientação do viajante, tinha que se deslocar do seu município, da sua casa, enfim, nos horários em que era disposto, né? E ficar ali, então, até que fosse emitido esse certificado. Muitas vezes o sistema caía do ar, a nossa internet no Brasil ela não é totalmente confiável ainda, né? A gente sabe que ela é sobrecarregada, então caía o sistema, às vezes as pessoas vinham de longe, chegavam ali, perdiam a viagem, havia todo um transtorno. Então, o certificado ele passou a ser online. A pessoa que precisar viajar, ela independentemente vai ter que ter à mão então o seu cartão de vacinação, né, onde consta o lote da vacina, né, para que ela possa fazer então a sua certificação. Ela vai acessar então uma página www.serviços.gov.br, né? E no canto superior direito tem uma janelinha escrito entrar e cadastrar. Ela vai clicar ali e depois ele é autoexplicativo.
O processo é tranquilo?
É tranquilo, ele é autoexplicativo. A pessoa vai precisar ter um scanner, né, para poder escanear sua carteirinha de vacinação, para anexar uma imagem hoje no próprio cadastro. Isso pode ser feito nas web lojas aí, acho que quase todo mundo tem um scannerzinho em casa, uma impressora com scanner, né? Informa o seu CPF, tudo mais, ali ele é autoexplicativo.
Hoje até o celular dá essa possibilidade, né?
Exatamente. Então, as pessoas podem acessar, então, essa página, né? www.serviços.gov.br ou no próprio site da prefeitura, a gente disponibilizou o link. Né? A pessoa vai entrar ali nas notícias, vai ver, né, certificado de vacinação agora online, ela abre a notícia, vai aparecer o link, ela entra no link e esse link, esse site ele é autoexplicativo, né? Para você avançar o próximo passo, tem que fazer um passo. Então a pessoa vai inserir seu CPF, vai colocar o lote da vacinação, a data da vacinação. Ah, mas eu não sei qual é o lote da vacina, na minha carteirinha de vacinação só aparece ali vacina febre amarela e a data, não tem o lote. Aí, então a pessoa deve se dirigir, né, até a unidade de saúde onde ela realizou a sua vacinação. Aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas fez a vacina no ano de 2009, né, onde tivemos aquele surto e todo mundo teve que fazer a vacina, teve uma vacinação em massa. Então a pessoa se dirige até a unidade de saúde onde realizou a vacina e pede, né, para a atendente que ela vai entrar no sistema, e lá no sistema então vai aparecer o lote que ela tem, ele anota o lote da vacina, enfim, e preenche sua carteirinha para poder informar.
Tem aqueles casos do pessoal que extraviou, que não tem mais a carteirinha também, né?
Exatamente, as pessoas que extraviaram a carteirinha também, as unidades disponibilizam dessas informações e podem repassar. É importante que se fale, Paulo, que independentemente desse certificado ser emitido online ou presencial, como era antes, ele precisa dessas informações. Então, se ele não tiver essas informações, independente de qualquer coisa, ele teria que ir na unidade de saúde para conseguir essas informações, né? Então, não altera em nada essa questão da informação. O que altera é a comodidade, né? De você poder fazer em casa. Você, né, você imagina, assim, às vezes, empresários que têm que viajar negócio, tinha que vir presencial, tinha que ser pessoal, né, não poderia mandar nenhum dos seus funcionários, às vezes empresários cheios de coisas para resolver no dia a dia, tinham que abandonar, de repente perder uma tarde toda ali para fazer, se deslocando até Lagoa Vermelha para fazer certificação. Hoje então ele pode fazer acessando na sua sala ali no seu computador tranquilamente e vai ter o certificado com a mesma validade.
Secretário, aproveitando a presença sua aqui no programa, repercutiu muito aquela questão da pulverização, principalmente nos bueiros. E algumas pessoas até cobraram, por que Lagoa Vermelha não se utilizou desse processo, secretário?
A gente recebeu alguns pedidos também de informação, né? Por que que Lagoa Vermelha não fazia essa pulverização com inseticidas nos bueiros, nas ruas de Lagoa Vermelha. E a gente foi procurar saber, né? Ter uma informação mais precisa.
Porque algumas cidades fizeram.
Amplamente. Divulgaram amplamente e vão sofrer algumas sanções, né, Paulo? Essa que é o problema. Que a gente não pode, dentro da saúde não há mais espaço pro eu acho. Né? Eu acho que se eu aplicar o veneno tal, vai matar. Então a gente foi atrás e veio uma resolução então da sexta coordenadoria, né? Onde fala assim, ó. A utilização do FOG, técnica desenvolvida no passado e conhecida como fumacê, está proibida em vias públicas, conforme consta nas exigências de licenciamento ambiental. A utilização de controle químico em áreas urbanas expõe a população a significativos riscos, além de contaminar a água, o solo e o ar. A proliferação de baratas, escorpiões, roedores e outros animais está diretamente ligada à deposição de matéria orgânica no ambiente, como calçadas, galerias, pluviais e terrenos baldios. Ou seja, esse aumento no número de animais que a gente vê, principalmente no verão, Paulo, ele está diretamente relacionado ao acúmulo de sujeira. Né? O escorpião, principalmente, ele se encontra em locais onde tem dificuldade de higienização, dificuldade de limpeza, restos de construção, restos de matéria orgânica. As baratas, a mesma coisa. Né? Então, se a pessoa quer fazer uma detetização ou uma desinsetização na sua casa, perfeito, pode. Né? A legislação ampara. Mas em vias públicas isso é proibido. Qual é o melhor? Ainda essa resolução, ela prossegue, né? E daí ela chega a um ponto que questiona. Qual inseticida que é mais eficaz contra X? Qual inseticida é eficaz contra Y? Os insetos, os animais esses, eles estão criando resistência justamente por isso, porque há uma subaplicação, né? Diferentemente na tua casa, que você vai aplicar aparelhinho com equipamentos profissionais e tudo mais, essa pulverização pelo fumacê, ela chega em alguns pontos muito fraca. Né? E aí os insetos e os animais acabam ficando resistentes a esses tipos de venenos, inseticidas. E numa necessidade posterior aí, onde ocorra de repente um descontrole muito grande e que haja realmente a necessidade de se fazer a aplicação e aí controlada por meios, como é que eu vou te dizer assim, profissionais, com autorização do IBAMA, com autorização da... não vai fazer efeito. Né? Aí a gente volta àquela questão dos antibióticos, sim, aquelas questões e tudo mais, né? Das subdoses. Então, assim, a orientação da sexta coordenadoria é que não se faça isso aí, que é proibido, né? Aqui segue então a legislação, eles mandaram nesse e-mail, nessa resolução, a legislação citada, e alerta aos gestores de saúde, né? Que é de extrema importância a leitura e o encaminhamento aos diversos setores da administração municipal envolvidos nessa atividade, e que dessa forma se tornam responsáveis pelas consequências da mesma, né? E mais adiante eles falam que há, né, a possibilidade de uma sanção aos órgãos que realizarem então essa pulverização em âmbito de espaços públicos.
Nesse caso, então, realmente não vai ser feito, pessoal. Não adianta.
Eu
procurar outros meios. Cada um cuidar do seu cantinho aí.
Eu ouso dizer que de repente o pessoal se precipitou um pouquinho, né, Paulo? Eu acho que a orientação e também a conscientização de cada um, né, tanto nesses vetores como no próprio Aedes, nos mosquitos, no pernilongo, no borrachudo, tudo mais, ele vai da nossa conscientização, né? Você veja assim que a gente vê constantemente nas redes sociais: ah, encontrei um mosquito Aedes na minha casa, né? Bom, se existe um mosquito Aedes na sua casa, alguém não está fazendo sua parte, né? Ou o seu vizinho, ou você tem que procurar para ver onde tem água parada. Eu sempre falo que a gente tem os agentes de combate às endemias que vão, que fazem levantamentos nos terrenos públicos, nas áreas públicas, fazem levantamento nas casas, orientam a população. Mas mesmo que nós tivéssemos 1.000, não seria suficiente para estar de casa em casa, virando latinha por latinha, olhando calha por calha e ralo por ralo. Isso é, cada um tem que fazer. Eu ouso falar que a Lagoa Vermelha necessita de 28 mil agentes de combate à endemia. Ou seja, cada um tem que ser o seu agente de combate à endemia. Cada um tem que fiscalizar o seu terreno, fiscalizar o terreno do vizinho, conversar com seus vizinhos. Não é tá brigando, entrando em confronto com o vizinho, mas conversar, né? Porque o raio de atuação, principalmente do Aedes, ele é em torno de 300 metros, né? Então, de repente, na outra quadra lá tem um foco e está vindo para a tua casa. Então, a gente tem que conversar com os vizinhos.
E fomentar também, né? Incentivar as pessoas que cuidem, cada um do seu quadrado, do seu redondo, como entender melhor, né? Para que a cidade possa ter um ambiente diferente também, secretário.
Cada um tem que fazer a sua parte, né, Paulo? O poder público tem que fazer a sua parte.
Até porque hoje se cobra muito que tem terrenos da própria, que pertencem à prefeitura, ao município, que não estão sendo cuidados.
Né? Exatamente. Então a gente tem que tá atento a isso. A gente está tentando fazer um cronograma, principalmente na área de endemias, né? A gente tem, por exemplo, aqui em frente na Praça Frei Mateus, a gente tem algumas armadilhas para controle, é uma área de controle do município, então a gente tem controle, né? Então nessa área não existe proliferação de larvas do Aedes. A gente não encontrou ainda, a gente tem armadilhas já, as pessoas podem dizer, tem um pneu virado lá, não mexe, porque esse pneu é uma armadilha para a gente fazer a captação, a gente faz um controle, né? Então são áreas que a gente controla, né? E alguns terrenos sim, a gente concordo contigo, o município ainda peca, né? Por ser um município muito grande, né? E a demanda bastante a demanda bastante grande também. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também, cada um fazer a sua parte, né, na verdade. E aí sim, nos terrenos públicos, se houver a necessidade, e a gente conta então também com a compreensão e com a colaboração da população, em vendo, né, essa necessidade, que nos comunique, que nos faça uma solicitação, que imediatamente a gente vai encaminhar uma equipe para que se faça uma averiguação desse local e também uma limpeza.
Já estamos fechando o segundo mês aí, secretário, do ano de 2019, com a avaliação que dá para ir fazendo já desse início de ano na saúde, e principalmente a questão da expectativa. Cada vez que o senhor vem aqui, a gente acaba tocando no aspecto do hospital, porque há uns encaminhamentos que estão sendo feitos.
Exatamente, Paulo. Assim, eu estou um pouquinho afastado das reuniões do hospital. Fiquei 20 dias de férias aí e tirei férias realmente, né? Eu precisava dar uma descansadinha na cabeça, então não me envolvi em questão nenhuma da saúde. Claro que a gente ficava de longe lendo alguma coisa, mas não participei de nenhuma reunião. A partir de agora, então, de segunda-feira, retornamos à Secretaria de Saúde. E eu acredito que a questão do hospital, ela vai se desenrolar de uma maneira favorável ao município. O hospital não vai fechar, o hospital vai crescer, né, independente de quem adquira esse hospital, se o próprio município, que é uma das possibilidades e a maior possibilidade por enquanto, ou se encontra então um investidor de fora que venha fazer a aquisição para tocar esse hospital. Nós acreditamos no potencial, nós conhecemos o potencial e aquilo que nós conversávamos fora do ar, né, Paulo? A gente não faz no achômetro, né? A gente acredita no potencial porque a gente fez pesquisa, a gente procurou conhecer do hospital, a gente procurou ver números e a gente acredita que há um potencial muito grande do hospital a ser explorado, quer seja pelo município ou por uma equipe que venha de fora para investir aí na saúde de Lagoa Vermelha.
Secretário, um bom retorno aí depois do período de férias e bom trabalho lá, secretário.
Muito obrigado, Paulo. Voltamos a dizer à nossa população, então, que estaremos novamente então, com as portas abertas da Secretaria de Saúde, né, onde a gente possa receber a nossa população para conversar olhando olho no olho, como é a nossa característica.
Certo, conversamos com o secretário da Saúde, secretário Eloir Morona, falando principalmente sobre essa questão do certificado internacional de vacinação e também sobre a questão da pulverização em bueiros, que repercutiu muito, principalmente aí nas redes sociais. Nós estamos com 17 graus de temperatura, nós vamos trazer agora o Hoje na História e voltamos já.
Hoje na História.
27 de fevereiro, hoje é o dia do agente fiscal da Receita Federal, dia do livro didático. Na história, em 1900, é fundado o clube de futebol Bayern de Munique, na Alemanha. 1918, é criado o Exército Vermelho.